Olá a todas vocês, bom dia para todo mundo. É um prazer de novo estar aqui compartilhando esse domingo, essa palavra e essa conversa, né, sobre saúde, sobre olhares, sobre saberes, sabores. E hoje eu queria conversar muito com vocês sobre escolhas, especialmente sobre olhares e escolhas. Como é que a gente olha e as escolhas que a gente faz, tanto quando a gente olha e a gente interpreta, quando a gente se pronuncia, ou quando a gente usa essa interpretação que o nosso olhar processou. E eu queria insistir muito que, quem sabe hoje, a gente pode pensar que isso é uma questão de escolhas nossas agendas, né? Nossos objetivos, e que tem muito a ver com, obviamente, com os nossos contextos e as nossas realidades. E eu quero circular um pouco em vários textos bíblicos, como a gente ainda está nesse primeiro mês, que é uma grande introdução às conversas que a gente quer fazer nos próximos meses. Eu vou circular um pouco entre o Antigo e o Novo Testamento e fazer pelo menos dois exercícios de treinar o nosso olhar e treinar a nossa percepção sobre as escolhas que a gente faz. E poder, quem sabe, sair desse encontro pensando: nossa, pode ser diferente do que eu pensava, ou pode ser isso e também aquilo, ou pode ser algo que eu não pensei e que eu estou descobrindo agora, porque eu gastei mais tempo. A gente tem um ditado nas nossas culturas, e eu já escutei isso também em outras culturas, de que a primeira impressão é a que fica. Muita gente, às vezes, se arruma muito, ou quando vai pedir um emprego, ou quando vai fazer exames, né, para o pastorado, ou para a universidade, ou para um trabalho, sempre essa ideia de que a primeira impressão é a que fica. Eu queria discutir isso, quer dizer, a primeira impressão é a que fica. Quando a gente não se relaciona mais naquele contexto. Quando você vai uma vez e depois desaparece, você não se relaciona mais, sem dúvida nenhuma, a primeira impressão é que fica, porque foi a única. Então, acho que essa é óbvio, na verdade, né? A minha experiência é de que quando a gente insiste na relação, ou quando a gente se conhece mais, a primeira impressão normalmente é a que vai embora. Normalmente, né? Obviamente que às vezes a primeira impressão é ela mesma e você só vai confirmar. Mas é sempre importante a gente deixar espaço para a mudança e essa possibilidade de mudar a impressão, porque as pessoas mudam, a gente muda. E quanto mais a gente fica num lugar, mais a gente conhece aquele lugar. Quanto mais a gente se relaciona com alguma pessoa, mais a gente conhece aquela pessoa. E as nossas impressões e as nossas imagens dessa pessoa ou desse contexto vai mudando. A mesma coisa acontece com o texto da Bíblia. Às vezes a gente não olha direito, ou a gente só dá uma olhada, ou a gente vai olhar porque alguém fez alguma fofoca para a gente, então a gente já vai olhando para aquele lugar, para aquele canto, e aí de fato a gente só vai ter uma perspectiva, e às vezes nem é a nossa perspectiva, é a perspectiva de alguém que nos dirigiu para isso. Todas vocês, quando vão olhar para as Bíblias de vocês, por exemplo, vocês vão encontrar aqueles titulozinhos que tem na Bíblia, né? Que estão em negrito. Acho que, não sei se todo mundo sabe, aquilo lá não faz parte dos textos originais, né? Aquilo lá foi pedagogicamente inserido ali no meio para dividir o que a gente chama de perícopes, ou os bloquinhos, as histórias. E a intenção, quem sabe, é ajudar a você entrar no texto, fazer um pequeno comentário. Todo título também é um comentário, né? E é um óculos que a gente leva para ver o texto ou para ver as pessoas, para encontrar com as pessoas. Todas nós já fomos vítimas e também já vitimizamos alguém fazendo esse tipo de introdução, essa fofoca sobre o texto ou sobre a pessoa. Né? Se vocês forem olhar um pouco para o passado, ou mesmo para o presente, todas nós nos envolvemos com isso. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, é muito importante a gente gastar tempo de olhar para o texto, não só de ler ou de decodificar o texto, mas é muito importante a gente gastar tempo para observar, para contemplar. Quanto mais a gente observa e mais a gente contempla, mais fácil é a gente mudar de ideia. E mais fácil é a gente encontrar coisas que às vezes num primeiro não estavam lá, a gente não percebeu. Por isso é bom a gente gastar esse tempo de contemplar. O mesmo vale para qualquer contexto nosso. Os nossos contextos têm muitos títulos, têm muitas possibilidades de interpretação. Você sabe como a comunicação ou como a informação, ela também, ela é, quer dizer, qualquer coisa é ideológica, né? Carrega uma agenda por detrás. É sempre interessante quando vocês veem as notícias, por exemplo, né? Se é uma pessoa de classe média branca que foi pega com droga ou foi pega vendendo drogas, ela nunca, ela tem um título, né? Não sei se vocês viram recentemente o caso dessa pessoa aqui de Brasília que estava traficando cobras, né? Todos os jornais apresentaram essa pessoa como jovem estudante. Bem engraçado, né? Bom, não é mentira, mas é assim que uma pessoa branca, normalmente homem, é apresentada. Se fosse uma pessoa negra, se fosse uma pessoa, mesmo que branca, mas da favela, como é que seria o headline, né? Como é que seria a notícia, a manchete? Todas nós acho que temos experiência de ver isso. Então, como a gente apresenta, como a gente olha, é muito fundamental. Isso vale para a nossa conversa sobre saúde. Por isso que o tema do nosso dia hoje é olhares, escolhas e leituras para dar saúde, para fazer saudação. A gente, em muitos cultos nossos, a gente diz isso, né? Vamos nos saudar no amor de Cristo. Saudar não é só dar um cumprimento. Boa tarde, bom dia, oi, como vai? Não, a gente precisa entender que essa saudação é também dar saúde. A raiz da palavra é a mesma, né? Saudar, saúde, salvação. A gente vem falando isso insistentemente. Então, quando a gente olha para uma pessoa também, a gente precisa pensar, não é qual é a impressão que essa pessoa me causou, mas é qual é a minha percepção sobre essa pessoa. Não é o que a natureza causou em mim, mas qual é a minha percepção sobre o que eu estou vendo, sobre o que eu estou contemplando. E como eu elaboro isso para dizer algo, para criar um para usar o vocabulário que eu tenho, para formar uma frase, para quem sabe dar um rótulo naquele momento, né? Eu olho para uma cachoeira, o que é que eu digo sobre essa cachoeira? Depende quem eu sou, depende o que é que eu estou fazendo ali, depende a minha intenção, depende o tempo que eu tenho para observar, depende meu estado de espírito. Então é sempre bom a gente se dar conta disso. Quer dizer, o nosso olhar é um olhar sempre interpretativo. E ele tem poder. As nossas escolhas, elas sempre acontecem. A gente sempre está escolhendo. Essa conversa que a gente escuta muito nos filmes, ou mesmo entre nós, ah, eu não tive escolha. Não, a gente sempre tem escolha. A questão é que qualquer escolha tem a ver com os nossos objetivos e tem consequências. Às vezes a gente não quer, não pode ou não quer lidar com as consequências, ou não pode lidar com as consequências, dependendo de como a gente vive, e aí a gente acaba dizendo, ah, eu não tive escolha. Não, a gente teve escolha, é só eu não quis fazer essa ou aquela escolha. Pensando nisso, eu não sei se vocês sabem que a palavra heresia, na língua original, né, no grego, heresia quer dizer escolha. Heresia não quer dizer o que nós entendemos por heresia. Não, heresia é escolha. Heresia não é o contrário da ortodoxia, como a gente acostumou a gramatizar, né? a colocar isso nessa gramática nossa. Ah, você é uma pessoa herege, quer dizer, ah, você é uma pessoa que não tem fé, você está contra os valores ou a doutrina. No original, isso não era assim, né? Heresia é escolha. Teve pessoas que fizeram escolhas que não combinaram com o conjunto da igreja e, por isso, acabaram sendo excluídas dessa comunhão. E as pessoas que fizeram escolhas que combinava com a maioria da igreja, isso acabou virando ortodoxia. Então, a ortodoxia, na verdade, é a heresia, a escolha de quem venceu. Eu estou só fazendo essa digressão para a gente se dar conta como a escolha é algo que acontece sempre e é muito fundamental. E é por isso que também no nosso tema nós temos essa das leituras. Qual é a leitura que eu faço sobre a realidade? Qual é a leitura que eu faço sobre a minha pessoa, sobre a minha situação, como eu me leio? Qual é a leitura que eu faço sobre as pessoas com quem eu convivo? Qual é a leitura que eu faço sobre os processos que acontecem na vida? Tudo isso são processos interpretativos, tudo isso tem poder. E poder não é ruim, mas tem poder. E tem o poder de dar saúde, de saudar, e tem o poder de dar enfermidade, de adoecer e de matar. Então, é só bom a gente se dar conta de como é importante e como tem impacto tudo o que eu faço. E para nós que lidamos com discurso religioso e com texto sagrado da nossa religião, nós temos um nível maior de poder e de influência para a gente mesmo, para as pessoas com quem a gente convive e também na sociedade em que a gente vive. O jeito como eu percebo, as escolhas que eu faço para poder explicar o que eu percebo, tem muito poder. Então, eu quero fazer um pouco esse exercício agora que a gente está olhando para o texto, está olhando para o tema da saúde. Pensando nisso, eu estou imaginando como é que a gente olha alguém que tem diabetes, que é uma doença crônica, né? Ela não tem cura até agora. Como é que a gente se refere a essa pessoa? Qual é a interpretação que eu dou sobre ela? Ela é uma pessoa doente? Ou ela é uma pessoa que vive com uma enfermidade? Tem diferença, né? Quando eu estou dizendo que ela é uma pessoa doente, eu estou dizendo que toda ela, o ser dela é doente. Ela como um todo é doente. Ontologicamente, ela é doente. Mas quando eu digo ela é uma pessoa que vive com uma doença, eu estou fazendo uma distinção muito importante. Ela não é a doença. A doença não é ela. Ela vive com alguma doença. Essa é toda a discussão que foi feita sobre as pessoas que são diferentes de mim, por exemplo. Pessoas que não têm um braço, ou pessoas que não enxergam, ou pessoas que não podem ouvir, ou pessoas que não podem falar, ou pessoas que não têm uma perna, etc., né? Como é que a gente interpreta essas pessoas? Qual é a percepção que eu tenho delas? Ela é uma pessoa deficiente? Ela é uma pessoa com, ou ela é uma pessoa que vive com uma deficiência? Ou ela é uma pessoa portadora de uma necessidade que eu não tenho, né? Mas ela tem, uma necessidade diferente. Como é que eu me refiro a ela? E toda essa referenciação é muito importante, porque ela faz diferença na hora da gente discursar, ler a Bíblia, interpretar e tentar mudar o mundo, e tentar mudar a gente. Por isso, quero fazer então esse exercício também da nossa imagem. Como é que a gente imagina processos de sanação, processos de cura nas Sagradas Escrituras, e como a gente imagina qual é o Deus da minha fé. Há muito tempo atrás, teve um uma pessoa católica, um frade dominicano chamado Frei Beto. Algumas de vocês podem conhecê-lo. Algum tempo atrás ele escreveu uma poesia bonita, né? Está num livro chamado Salmos Latino-Americanos. E ele fez ele recuperou uma discussão bíblica, teológica, exegética muito importante, que é quem é Deus? E essa, inclusive, é uma pergunta dos catecismos, das igrejas que têm catecismos, né? É uma pergunta da nossa doutrina cristã: quem é Deus? E essa é uma pergunta muito importante, porque, como eu disse antes, dependendo em que Deus você acredita, qual é a sua imagem ou a sua experiência de Deus, dependendo disso, você vai ter um determinado comportamento, você vai ter um determinado discurso, você vai estabelecer determinados valores para a sua vida, você vai educar seus filhos ou filhas de algum jeito. Por isso é muito importante lá na Bíblia. Quem é Deus? Porque tem muitos deuses, tem muitas imagens de Deus, tem muitas perspectivas sobre Deus no texto bíblico, por exemplo, e na nossa vida de hoje, né? Então, na verdade, em quem eu ponho a minha confiança? Quem é essa experiência, esse ser, quem é essa divindade na qual eu ponho a minha esperança, em quem eu confio e em quem eu me espelho para poder modelar a minha vida. Quando o cristianismo nasceu, isso se tornou mais premente e mais importante. Como é que eu sou discípula de Jesus? O que é que significa ser discípula de Jesus? Parece uma pergunta que tem uma resposta óbvia, né? Uau! Ser discípula de Jesus é ser uma pessoa que tem ele como modelo e vai configurar sua vida no modelo que é Jesus. Então eu tenho que fazer, qual é a pergunta que eu preciso fazer? Ok, então quem é Jesus? Qual é o modelo que eu tenho que seguir? O que é que ele fez? Com quem ele andou? Que tipo de palavras ele pronunciou? Quais foram os gestos que ele operou, estabeleceu? Com quem ele se desentendeu, com que grupos, com que pessoas, quem ele decidiu acolher, onde não estavam acolhidas, o que aconteceu com o projeto dele, o que aconteceu com ele. Parece óbvio, mas às vezes nem sempre, né? Então, por exemplo, eu já escutei muita gente dizer que, nossa, Jesus nem reclamou na cruz. Por que você está reclamando do seu sofrimento, né? Seja resignada, seja uma pessoa resignada, sofra feliz, né? Não pode reclamar. Minha impressão é que uma pessoa como essa teve algum problema de leitura, né? Não leu direito o texto. Ou as escolhas que essa pessoa fez de ler textos não incluía determinados textos na Bíblia, né? Até porque Jesus reclamou, né? Jesus não estava feliz de estar onde ele estava e nem de ir para onde ele ia. Vamos ler, né? Mas voltando à imagem, eu quero falar um pouco dessa imagem de Deus, porque ela é muito fundamental, porque ela tem muito a ver com algo que nós vamos conversar no futuro, né? No próximo mês, quem sabe, que é as teologias da retribuição e a meritocracia. Porque isso tem a ver, então, com Deus. Como é que eu me relaciono com Deus? Como é que Deus se relaciona comigo? Quem é esse Deus? Então, o Frei Beto, no passado, eu quero ler um pedaço dele, é muito bonito. Ele faz uma afirmação de fé. Na nossa tradição cristã, nós temos pelo menos duas que são muito fundamentais, que é o Credo Apostólico e o Credo Niceno-Constantinopolitano. São credos dos primeiros séculos, que é um pouco o resumo da fé cristã. Mas foi muito interessante que o Beto, naquele tempo, estava muito preocupado com essa idolatrização, com essa idolatria, né? E ele, então, escreveu um texto começando em que Deus eu não acredito. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando eu era criança, eu tive problemas com Deus, porque minha família, que não era crente, minha família não era religiosa, mas a minha família sempre dizia assim, meu pai especialmente, obviamente os homens são mais, às vezes, duros, né? Meu pai sempre dizia, olha, cuidado, não faz porque papai do céu vai te castigar. Não faz porque papai do céu está te vigiando. Gente, eu tinha vergonha de ir no banheiro, porque o papai do céu está me vigiando e me disseram que eu não devia aparecer nu para ninguém. Então, como é que papai do céu está me vendo? Eu tinha meio vergonha, né? Medo, às vezes. Então, que imagem de Deus é essa que está por trás de frases como essa? E como isso formata a gente, né? E isso é um problema, isso é um problema muito, muito, muito fundamental. Então, o Frei Beto começa assim: em que Deus eu não acredito? Eu não acredito no Deus dos magistrados. Eu não acredito no Deus das pessoas que oprimem. Eu não acredito no Deus que acusa injustamente outras pessoas. Eu não acredito no Deus da paz que é mentirosa. Eu não acredito no Deus que provoca injustiça. Eu não acredito no Deus que não diz nada para os corações das pessoas. Eu não acredito em Deus que abusa das pessoas. E é, bom, o texto é longo, depois eu compartilho com vocês, mas o texto inteiro. É um texto muito bonito, está no livro Salmos Latino-Americanos, acho que foi editado pela editora Paulus, ou Paulinas, no passado. Vocês podem encontrar lá. Mas qual é, por que essa imagem é tão importante? Eu quero lembrar quando Moisés redescobriu, e o grupo de Moisés redescobriu um Deus que gostava e que apoiava as pessoas oprimidas. Isso foi revolucionário, porque naquele tempo os deuses estavam do lado dos faraós. Até por isso que você não pode brigar com o faraó, porque brigar com o faraó é brigar contra Deus, que criou o mundo do jeito que ele é. Percebe como a imagem de Deus é importante? Se o Deus está do lado do faraó, o faraó é direto filho de Deus, então a sociedade piramidal do jeito que está certa, está correta, né? Como é que a gente mexe com isso? Aí, de repente, Moisés redescobre ou descobre um Deus que se revelou para as pessoas que estavam sofrendo. Ou seja, o sofrimento, então, não é vontade de Deus. A escravidão não é vontade desse Deus. A gente precisa fazer alguma coisa. Por isso, a primeira parte do livro do Êxodo é exatamente para explicar quem é esse Deus. E daí o capítulo 3, obviamente, vale a pena vocês lerem todo o capítulo, é quem é Yahvé, esse Javé, ou esse Deus que se apresentou a Moisés. Se vocês forem olhar os 10 mandamentos na Bíblia, desculpa que eu não avisei antes que eu ia usar esse texto, mas se vocês quiserem pegar nas Bíblias de vocês o Êxodo, capítulo 20, o primeiro versículo, essa é uma das versões dos 10 mandamentos, tem duas, né? Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. O Êxodo, capítulo 20, que é uma das versões do chamado Decálogo, que é o que a gente chama de 10 mandamentos. Espero que vocês já tenham encontrado. Então, a primeira palavra, Decalogos, Decálogo é 10 palavras, né? Quais são as 10 palavras que Deus pronunciou para o grupo de Moisés, Miriam e Arão? E é muito interessante que a primeira palavra não é um mandamento, né? A primeira palavra não é uma ordem. A primeira palavra é uma imagem, é uma essência. Muito bonito a primeira palavra é, lá no versículo 2, ele vai dizer quem ele é. Então, isso é muito importante a gente dizer isso. Hoje em dia a gente está falando muito sobre esse lugar de fala, né? A minha impressão é que essa é uma conversa antiga, né? Deus já sabia disso, Javé já sabia disso. Qual é o lugar de fala desse Deus? De que lugar ele está falando? Ele vai dizer: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Aí depois você tem todas as outras ordens. Então a gente tem sempre que ler isso. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da casa do Egito, da casa da escravidão. Por isso, não terás outros deuses diante de mim, porque os outros deuses te escravizaram. Por isso, não farás para ti imagem esculpida e de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, porque essas imagens oprimiram vocês. Por isso, não te prostrará diante desses deuses, porque esses deuses apoiam a escravidão, a tortura, a exclusão. Por isso, não pronunciarás o nome de Deus, etc. Aí, essa é importante. Não pronunciarás o nome de Deus em vão. Não vai usar Deus para aquilo que ele não, quem ele não é. Então, quem é Deus? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da casa do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, Deus, a sociedade egípcia monárquica, escravidão, não combina, não rola. Né? Então, essa imagem é muito importante. E eu preciso ler bem esse texto, escolher ler esse texto para ajudar a libertar as pessoas, ajudar as pessoas a se darem conta de que o sofrimento não é vontade de Deus, você não é pobre porque Deus quis, você não está doente porque Deus te adoeceu, né? Toda essa conversa da Covid que a gente tem visto, né? Ou teve uma vez que teve lá o tsunami na Ásia, ai, Deus está castigando aquelas praias cheias de homossexuais, então, matou 1 milhão de pessoas, né? Deus matou 1 milhão de pessoas, porque tinha muitos homossexuais ali, ou o terremoto do Haiti, né? Teve uma certa pessoa no Congresso Nacional que disse, ah, isso é castigo de Deus, porque aquele país fica cultuando aquelas religiões dos negros, né? Deus está... Imagina esse tipo de palavra, de teologia, de vocabulário, e olhando textos como esse, por exemplo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Essa teologia da opressão, ou da resignação, ou da humilhação, não combina com esse texto, com essa teologia da liberdade, da integridade, da plenitude. Por isso é importante pensar quando a gente está olhando os textos e fazer escolhas que nos ajudem a olhar para as pessoas e dizer, vocês são pessoas, vocês não são outra coisa, vocês não são a AIDS, vocês não são o câncer, vocês não são a gripe, vocês não são, etc. Não, você é uma pessoa. Você não é violenta, naturalmente. Você pratica violência, você praticou violência, você foi ensinada a ser uma pessoa violenta. Você não é... claro, a gente no fogo da nossa militância, a gente às vezes põe o verbo ser e alguma qualidade, né? Mas, na verdade, se você não é uma pessoa homofóbica, você é uma pessoa que aprendeu a ser homofóbica. Quem sabe você não é uma pessoa racista, essencialmente. Não, você foi ensinada, o seu contexto, quem sabe as agendas que você desenvolveu fazem isso de você. Claro que eu tô entrando aqui num terreno muito complexo, por favor, sempre... entendam isso não como prescrição e nem última palavra, eu estou super aberto para rediscutir isso, inclusive, com todas vocês. Não se intimidem ou não achem que eu estou querendo ter a palavra final aqui, de jeito nenhum. Ok, eu estou fazendo isso porque eu quero ainda insistir nessa imaginação e nas escolhas que a gente faz do texto. Eu queria agora fazer um exercício com um texto do Novo Testamento. Primeiro, Jesus, você pode botar aquela imagem, aquela fotografia primeiro, para pensar como a gente, essa que vocês estão vendo aí. Essa é uma imagem que vai revelar duas possibilidades de entender Jesus. E eu, particularmente, tenho a impressão de que são duas possibilidades como água e azeite, elas elas não se mesclam. Não dá para ser ao mesmo tempo. Não dá para ser ao mesmo tempo o companheiro que senta à mesa com roupas normais e come junto e oferece, e se oferece para todo mundo como pão vivo, como sangue vivo. É, parece que essa imagem ela não se mescla com essa outra imagem do rei com roupas chiques, provavelmente caras, num trono chique, provavelmente caro, com uma coroa, né? E afastado, sem ninguém do lado. Não tem ninguém do lado. Minha impressão é que essas duas imagens têm um problema, né? Elas têm um problema de combinamento, de combinação. Elas não se mesclam. Porém, entretanto, são duas imagens que nós temos, nas nossas espiritualidades, nas nossas liturgias e nas nossas músicas religiosas. Eu quero arriscar dizer que, infelizmente, tem mais músicas religiosas e mais liturgias nessa fotografia de cima do que da fotografia de baixo. Ah, os títulos que a gente dá para Jesus têm muito mais a ver com a fotografia de cima do que com a fotografia de baixo, parece. Estou arriscando aqui, né? Não fiz nenhuma pesquisa científica ainda sobre isso, ok? Obrigado, Ju, era só isso. Ah, obrigado. Pode tirar a foto se quiser. Então, a gente. Estou dizendo isso para vocês para a gente poder, quando olhar para os textos bíblicos de novo, do mesmo jeito quando a gente olha para as pessoas ou olha para a natureza, a gente precisa estar muito consciente das escolhas que eu faço, que sempre podem ser diferentes, porque elas estão disponíveis. Eu posso ler textos que têm a ver com aquela outra, aquela fotografia de cima, e eu posso ler textos que têm a ver com a fotografia de baixo, com a imagem de baixo, né? Com as duas imagens diferentes. Tá, mas é isso, tá consciente disso. Eu queria agora fazer um exercício com vocês em relação ao texto bíblico, como isso influencia nas nossas conversas. De novo, eu quero só dizer que eu estou aqui preparando o terreno para as nossas conversas do futuro, tá? Nossas conversas no mês que vem e outubro, que a gente vai olhar um pouquinho mais aprofundadamente. Então, vocês não fiquem ansiosas e ansiosos para a gente aprofundar tudo agora, né? Eu estou só fazendo um pavimento, né? Colocando um pouco de tijolinho para a gente no futuro poder se andar, ok? Eu queria sugerir, se vocês puderem, se você puder colocar o slide agora, se vocês puderem olhar o texto de Efésios, esse que está aí na tela, tá? Esse exercício vai nos ajudar bastante quando a gente for ler textos de cura e sanação, textos de exorcismo, os textos de Jó. Sabe, esse exercício pode nos ajudar a nos preparar para poder ler esses textos no mês que vem e depois em outubro, para a gente poder discutir mais sobre essa teologias da retribuição, meritocracia, e etc. Okay? Esse é um texto muito conhecido, gente. Esse é um texto que faz parte do ordinário de casamento, de matrimônio, da maioria das igrejas. Muita gente casou escutando tanto o texto quanto a pregação sobre esse texto, né? O texto não é um problema. O problema sempre foi, ainda é, a pregação sobre esse texto. E muitas Bíblias, inclusive, não começam o texto no verso 21. Se vocês vão ler em algumas Bíblias, o titulozinho começa no verso 22, na verdade. Mas ele é um texto que começa no 21, não no 22. Mas tem algumas Bíblias que começam no 22. Mas eu queria sugerir que a gente lesse desde o versículo 21. Se você puder. Eu estou lendo esse texto, olha a minha escolha. Muitas Bíblias de vocês, se vocês forem olhar no titulozinho em negrito, até depois, se vocês quiserem colocar no chat, pode ser interessante, né? Na minha Bíblia diz assim: moral doméstica. ou seja, como é que as pessoas em casa têm que se comportar. Não é um título tão ruim. De novo, o problema é a pregação sobre as escolhas que quem pregou sobre esse texto fez. Ok? Mas deem uma olhadinha nas Bíblias de vocês sobre isso. O texto é assim, então eu vou ler. Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres estejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. E vós, maridos, amais as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja, gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal a sua própria carne. Antes, alimenta-a e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. O último versículo, em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Bom, vocês devem ter escutado esse texto muito já, como eu disse, e muitas pregações. Eu estaria super interessado, se a gente estivesse ao vivo, de perceber, de escutar de vocês o que é que vocês têm escutado, né? Das pregações. Você pode passar o outro slide agora? É um pouco para o esquema. Então, eu queria chamar a atenção para vocês sobre o esquema deste texto. E vamos lembrar que a nossa conversa aqui é sobre saudar, dar saúde, olhares, leituras, escolhas que deem saúde, que sejam uma saudação e não o contrário. Eu quero ler esse texto pensando nisso, ok? Essa é uma escolha que eu estou fazendo. Eu posso fazer as escolhas que normalmente todo mundo fez. E eu quero lembrar para vocês quais foram essas escolhas. Vocês sabem disso, né? Esse nosso texto tem 4 blocos. Se eu perguntasse para vocês, qual é o bloco que chama mais atenção aqui? Eu tenho a impressão de que, obviamente, vocês vão dizer, olha, é o bloco número 3. O bloco número 3 é que chama a atenção. O bloco número 1 e o bloco número 4 têm o mesmo tamanho. O bloco número 2 é menorzinho, ok? Pode passar o outro slide. Olha só que interessante. O primeiro bloco e o quarto bloco, que tem o mesmo tamanho, é o texto que fala para as duas pessoas. Fala para a mulher e fala para o homem. O texto do bloco 1 diz: submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o bloco 1. O bloco número 4 diz, em resumo, cada um de vós homens, aqui ele está falando para os homens, cada um de vós homens ame a sua mulher como a si mesmo. Isso é muito revolucionário naquele tempo e hoje em dia, inclusive, né? Pensando na situação das mulheres. E vocês, mulheres, respeitem o seu marido. Os dois versos, primeiro e o último, é para os dois. É para o casal. E aqui, de novo, isso aqui não é um texto para todos os homens e para todas as mulheres. Esse é um texto para quem é casada, em geral. Ou para quem está em alguma relação estável, ou alguma relação com alguma outra pessoa. Antigamente era entre homens e mulheres, mas hoje em dia, obviamente, para quem está em alguma relação, amorosa, ou íntima, ou etc. Okay? O segundo bloco é o bloco do 22 ao 24. Nós temos 3 versículos E o segundo bloco é o bloco que fala para as mulheres. Vocês, mulheres, dizem, né? As mulheres estejam, blá, 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 blá. Todas vocês, especialmente, conhecem esse texto. Todos vocês também, e muitos de todos se aproveitam dele, né? E a minha impressão, todas as pregações que eu já ouvi na vida, eu tenho 51 anos de idade, eu sou de igreja desde os 13. Então, desde os 13 anos, todas as vezes que eu escuto uma pregação, não um estudo, mas uma pregação que tem esse texto, só se fala para as mulheres. E só se fala sobre como as mulheres devem ser submissas, obedientes, domesticadas, caladinhas. E são três versículos. O segundo bloco, o terceiro bloco, que é o bloco maior, que é o bloco dirigido aos maridos, tem oito versículos. Eu nunca escutei pregações desde esses oito versículos. E elas são muito necessárias, não são? Maridos, amem as suas mulheres como a si mesmos, como se fossem o seu próprio corpo. Vocês, maridos, bom, não. Provavelmente ninguém que está escutando isso faz isso, né? Mas vocês, maridos, que batem nas suas mulheres, vocês fariam isso com seu próprio corpo? Vocês, maridos, que assassinam as suas companheiras, fariam isso com seu próprio corpo? Vocês, maridos, que nunca deixaram as suas mulheres terem orgasmo nas relações sexuais, porque vocês só se preocupam com vocês mesmos, vocês fariam isso com vocês? Percebe a. Esse é um assunto desse texto, absolutamente atual, inclusive, né? Ninguém faz pregação sobre isso. Ninguém faz pregação sobre justiça, de gênero. Ninguém faz pregação sobre equidade de gênero. E esse é um texto que, quem sabe, pode também ser usado para isso. E todas as pregações sobre as mulheres, para as mulheres, são teologias, pregações, escolhas que adoecem, que matam literalmente, que violentam, que abusam. Mas especialmente na nossa conversa aqui dessa série, né? São teologias, são discursos e são escolhas textuais, porque as pessoas escolhem três versículos de vários, escolhem só três, para adoecer, para violentar, para matar. E essa é uma escolha, gente. Isso não é que o texto está dizendo isso. O texto também está dizendo sobre submissão das mulheres. Mas você tem oito, nove, 10 versículos que podem ser usados para conversar sobre justiça de gênero, equidade, contra a violência, por saúde, por plenitude, por vida entre iguais, entre pessoas que mantêm relações íntimas, né? Eu espero que esse exercício tenha, quem sabe, provocado em vocês a vontade de ler outros textos pensando nisso. Quais as escolhas que eu estou fazendo? Quais as teologias que eu estou produzindo? Essas teologias, elas curam, elas integram, elas acolhem, elas produzem sanidade, salvação, ou essas teologias abusam das pessoas? Elas assediam as pessoas, elas violentam as pessoas, e muitas vezes literalmente, né? E são escolhas que a gente precisa fazer disso. Que teologias eu vou usar? Obrigado, pode terminar o slide. Eu quero uma outra imagem que me veio à cabeça, que quem sabe é importante, vocês todas conhecem o texto do chamado cego de nascença, lá do João capítulo 9. Se alguém quiser colocar na telinha, João capítulo 9, todo o capítulo. O João capítulo 9 é um capítulo interessante, porque eu vou dar um aperitivo da nossa conversa futura sobre retribuição. Mas é um capítulo que começa falando sobre isso. E, de novo, os títulos não ajudam, né? Os títulos não ajudam a gente. O título que está na minha Bíblia diz assim: Cura de um Cego de Nascença. E aí parece que a gente, quando vai ler esse texto, só fica preocupado com o cego de nascença e só fica preocupado com Jesus, que incrivelmente só aparece no começo e no fim do texto. Jesus nem é o personagem principal dessa narrativa. Essa narrativa é sobre cura, sem dúvida nenhuma, mas não é sobre a cegueira, simplesmente. A gente só presta atenção na cegueira. Mas esse texto não é só sobre a cegueira. Primeiro que os discípulos de Jesus precisavam ser curados da teologia da retribuição, que são teologias que maltratam, oprimem, excluem, negociam com Deus, coisificam as pessoas. Por isso, a primeira conversa de Jesus é com os discípulos. E Jesus está passando, diz o texto, né? Jesus assim, Jesus, ao passar por ali, ele viu um homem. Isso é uma coisa, primeiro, absolutamente importante quando a gente está falando de teologias que curam, teologias que sanam. Ver. Jesus escolheu, quando estava passando, ver aquele homem. E a visão que Jesus teve daquele homem provocou nele uma outra ação. Se aproximou. Jesus decidiu relacionar-se com aquele homem, que era cego de nascença. Jesus decidiu romper a norma social de chegar perto de alguém que não era para ele chegar perto, porque ele era, entre aspas, impuro para a religião e para a sociedade, ele era alguém excluído completamente. Ele estava morto socialmente. Ele foi socialmente assassinado pelo discurso teológico vigente de um determinado grupo naquela época. Grupos quais os discípulos concordavam. Essa é a crítica primeira que a narrativa de João faz. Ele critica os discípulos, né? Tem uma crítica ao pensamento dos discípulos, que é o mesmo pensamento que botou aquele homem naquela situação, e que Jesus vai tentar mudar. E aí a conversa é: os discípulos perguntam, Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Como eu disse, os discípulos estão de acordo com aquela teologia que excluiu aquele homem, que é a teologia da retribuição. Então você é cego, você é doente, porque ou você pecou, você fez alguma coisa que Deus, que não agradou a Deus, e como retribuição você foi castigado, você tem um sofrimento agora. E se não foi você, foram seus pais, alguém da sua família. Mas, de qualquer jeito, você está sendo punido. Essa é a teologia que deixou aquele homem naquele lugar. Ou deixou aquele homem sem lugar, na verdade, né? O que é que Jesus responde? Jesus vai dizer para os discípulos: gente, muda de ideia, né? Melhora. Sejam pessoas melhores, né? Vocês estão comigo, quem sabe, há tanto tempo. Não, nem ele, nem os seus pais pecaram. Mas é para que a graça de Deus se manifeste. Percebe as escolhas que Jesus fez? As escolhas físicas, ele decidiu olhar, ele decidiu se aproximar. As escolhas teológicas, Jesus está produzindo, fazendo uma outra teologia. Não, a cegueira dele não é fruto do pecado, mas pela cegueira dele, a graça de Deus vai se manifestar. A glória de Deus vai se manifestar. As obras de Deus vão acontecer. Jesus produz uma outra teologia. E essa é a teologia que devolve ao cego, não só a visão. Bom, esse texto não é só sobre a cegueira. Devolve ao cego a capacidade de falar por ele mesmo, de ser alguém. Ele não é mais o homem cego, ele é um homem. E ele fala, e ele vê, e ele desafia, ele debocha dos líderes religiosos, né? Ele é crítico, ele produz teologia. E essa teologia devolveu para ele ele está de pé agora. Ele estava caído, jogado, e agora ele está de pé. Então, essas escolhas produziram esse tipo de transformação. E aí eu quero também, de novo, vou dar um aperitivo para o futuro, nós estamos falando aqui não é de um ato mágico, não. O cego pode ver, pode falar, pode andar, ele pode fazer teologia, fazer análise, como resultado de um processo. Não foi simplesmente alguma coisa mágica que lhe aconteceu e de repente ele vê e de repente ele fala. Não, é um processo. Vários elementos tiveram que estar combinados para que esse resultado da sanação acontecesse. Qual é o, como é que ele vai falar e enxergar? Não é só porque Jesus cuspiu, fez o barro e passou no olho. Não, tem um processo. E os discípulos estão envolvidos, Jesus está envolvido, essa pessoa que era cega está envolvida, os pais dele estão envolvidos, a vizinhança está envolvida. Tem todo o processo que ajudou ele a ter saúde. Por isso, a palavra de Jesus é uma palavra de saudação. É para você estar nessa situação para que a glória de Deus vai se manifestar. Você não é porque você pecou, não é porque você fez alguma coisa de errado. Não é assim que Deus opera. E essa imagem de Deus, que eu quero super insistir, daí eu vou parar, para a gente poder, quem sabe, umas perguntinhas, é muito importante para a gente pensar em processos de cura, saúde e adoecimento nas nossas conversas bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Nós vamos ter uma sessão inteira, que eu gostaria, uma ou duas sessões, para a gente conversar sobre o livro de Jó. Então, assim, para quem está acompanhando e quer acompanhar no futuro, até o final, eu super aconselho vocês lerem o livro de Jó. Ele é muito grande, são 42 capítulos, por isso não vai ser logo agora. Eu vou dar um tempo para vocês poderem degustar o livro de Jó e fazer isso que eu estou sugerindo para vocês: olhares, escolhas e leituras que saúdam, que deem saúde. Vamos fazer esse exercício também com o livro de Jó. Eu espero ter ajudado em mais um tijolinho de provocação. E dessa construção que eu, a pastora Ódia e o pastor Paulo estamos oferecendo e sugerindo para vocês. Vocês não precisam navegar, ou não precisam caminhar nessa ruazinha de tijolos ou nessa casinha, mas a gente quer oferecer isso para vocês terem algum tipo de referência e se envolverem. Então, muito obrigado. E se alguém tiver alguma, eu não estou olhando o chat, eu vou começar a olhar agora, alguma questão, a gente, quem sabe, tem 10, 15 minutos para a gente, eu posso responder ainda. Senão a gente guarda para as próximas vezes, ok? Obrigado. Obrigado, João, pelos seus comentários, o Daniel, quem mais tem? O Moisés. Né, tá falando, aqui a Juliana, que bom, Juliana, olha, você foi muito boa, você foi esperta, viu, proibir essa leitura. Eu acho que a gente tem que reler essa leitura. Você sabe, deixa eu só contar como é que eu descobri que esse texto era assim, pode ser, vocês podem achar engraçado, eu sou muito nerd, acho que vocês, alguém, teve gente que já percebeu, né? Eu sempre gostei muito de estudar, eu tive muitas oportunidades na vida, etc., como homem branco de classe média, blá, blá. Mas você sabe como é que eu descobri aqueles quadrinhos que eu mostrei para vocês? Eu descobri num casamento de uma amiga e numa igreja evangélica, que vocês, assim, a pregação era esse texto e a pregação todo mundo já estava meio esperando qual seria e que na verdade foi para ela, né? Foi para a noiva, de obedecer o marido. Bom, vocês conhecem o discurso, né? Mas a mãe dela, o pastor resolveu convidar a mãe dela para ler o texto bíblico, como uma espécie de presente para ela e etc. E essa mãe dessa noiva, ela não era muito fã do futuro genro, ela não estava muito feliz, né? Eu vou responder sobre o Jesus de Nazaré, do antigo, do Deus de Jesus e do Deus do antigo, tá? Já, já. Mas então, Juliana, nesse dia, então a mãe da noiva foi ler o texto. E a mãe da noiva, meio nervosa e meio chateada, começou a ler o texto muito normalmente, e vocês, mulheres, sejam, submetam-se uns aos outros, vocês, mulheres, sejam submissas, blá, 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 blá. Quando chegou no verso 25, que eram os maridos, né? Essa mãe se levantou o olho, olhou para o genro, maridos, vocês e blá blá, e continuou gritando o texto até o final. Foi nessa hora que eu me dei conta de que não é que ela tem razão, esse texto devia ser, a gente devia dar uma ênfase para falar para os futuros maridos, ou para falar, na verdade, para os homens em geral, né? Para as crianças, homens, para não chegar na idade adulta, tem que ser chamada atenção, né? Foi aí que eu descobri que esse texto era desse jeito. E eu sou muito grata a essa senhora que nunca fez teologia. Ela era uma senhorinha, ela era uma excelente, ela cozinhava num restaurante, era excelente trabalhadora, mas me ajudou a pensar nisso. É claro que, assim, eu não sou mulher, obviamente, eu não escuto como vocês os três primeiros versículos. Eu realmente não escuto, né? Vocês escutam com um peso que eu não posso imaginar o que é que seja, porque eu, de fato, não sou mulher. Mas eu fico pensando, se eu tiver que usar esse texto, ou se eu me encontrar com esse texto, eu prefiro fazer as escolhas de falar para os homens. Porque, senão, quem sabe, na comunidade de Paulo, eram eles que estavam precisando de mudar de vida, não as mulheres, né? Na verdade. Sobre a pergunta do gesto do Deus, né? Acho que é importante a gente se dar conta de que, de novo, não vamos confundir a Bíblia com Deus. A Bíblia não é Deus. A Bíblia é o testemunho, são teologias, é a palavra que reflete experiências e teologias, experiências sobre Deus. E as pessoas, como nós hoje, temos diferentes experiências em diferentes fases da vida ou em diferentes épocas. Por isso, a gente vai ter grupos que vão imaginar Deus violento, e nós vamos ter muitos grupos que vão imaginar Deus como uma mãe, né? Então, é bom a gente também, não, a gente também tem que sair do falso, da falsa afirmação de que o Deus do Antigo Testamento ele é punidor, raivoso, grosso, e o Deus do Novo Testamento é muito lindinho, querido. Não. Quem diz isso nunca leu o Antigo Testamento inteiro. A gente precisa ler o Antigo Testamento inteiro. Eu não fiz isso hoje, quem sabe eu faço em outra aula. Tem muitas imagens, a maioria das imagens de Deus é sobre mãe, cuidadora, querido, um amante, apaixonado, que vai junto, que está preocupado com o corpo das pessoas, que é contra a escravidão. Então, vamos ler melhor o Antigo Testamento de novo, com os óculos e com os olhares para poder perceber isso, né? Vamos pensar nisso para poder perceber essas outras imagens de Deus, né? Cântico dos Cânticos, o livro de Ruth, Oséias, Isaías e tantos outros, né, gente? Vamos fazer esse exercício, ok? O Daniel está perguntando se a realidade nos púlpitos se molda a uma opção por uma teologia de troca. Como podemos mudar essa chave nas comunidades de fé para uma teologia que inclui? Daniel, acho que isso que nós estamos fazendo ajuda. A estratégia da educação, ela é fundamental. Quanto mais a gente multiplicar espaços educativos para poder refletir, para poder desafiar as teologias vigentes, desafiar as nossas normas sociais e juntas e juntos produzir ou recuperar teologias que são, que incluem, ou eu prefiro dizer, teologias que saúdam, teologias que dão saúde, né? Teologias que integram, é nosso dever fazer essa multiplicação. Isso que a Igreja Batista do Pinheiro está oferecendo, essa série de estudos bíblicos, a escola dominical, são espaços para a gente mudar o que acontece nos púlpitos. Mas não é para mudar só o que acontece nos púlpitos. A gente precisa mudar o que acontece em casa. Assim, eu não queria nunca mais escutar essa frase de nenhum pai, de nenhuma mãe. Papai do céu está te olhando, papai do céu não gosta, papai do céu te vigia. Essa é uma péssima imagem de Deus. Quer dizer, quem sabe, a gente precisa também mudar as nossas teologias em casa, na família consanguínea, na comunidade. Porque, assim, normalmente, assim, a comunidade é cheio de irmãos e irmãs. Mas parece que tem gente que é mais irmão do que outras, né? Tem gente que é mais irmã do que os outros irmãos. Então, isso precisa mudar também. A gente precisa mudar as nossas relações na comunidade. Por isso, essa imagem de quem é Deus, e nós que somos cristãos, não precisaríamos ter tanta dificuldade. É só olhar para Jesus, né? Quem é Jesus? O que que ele fez? Com quem ele andou? Que palavras ele disse? De que jeito ele disse essas palavras? Como é que ele enfrentou discussões e debates? Isso não devia ser tão complicada, eu acho, né? Não que complicação não seja, não seja, não complicação é ruim, complicação às vezes é boa. Mas eu super sugiro que vocês multipliquem essas conversas nos seus grupos de família, na escola bíblica. No Brasil, a gente tem muitos grupos que fazem isso, né? O CEBI, os católicos têm outros, Serviço de Apostolado Bíblico das Irmãs Paulinas, e tem o Centro Bíblico Verbo, tem as nossas faculdades, para quem vai fazer faculdade de teologia, ok? Espero que seja isso. Gente, já são meio-dia. Quem sabe eu vou deixar vocês almoçar, né? Eu também vou fazer meu almoço. Parte dos ingredientes para ter boas escolhas e boas leituras é comer, né? E é comer bem. A gente precisa também pensar nisso. Como é que a gente come bem? Como é que a gente pode ajudar? Bom, a gente vai ter muito tempo para conversar, mas os nossos estudos bíblicos precisam ajudar a gente também a cozinhar bem, a comprar menos comida ultraprocessada, a balancear nas gorduras, no sal, menos açúcar. Como é que a gente faz teologia na cozinha e da cozinha? E aí, quem sabe, a gente pode ter uma sessão aqui entre o Paulo, a Ódia e eu, com o Rubem Alves, né? É um grande teólogo, cozinheiro e saudador. Alguém que produz saúde, produziu saúde, né? Acho que vale a pena. Então, muito obrigado, gente. Espero ter colaborado de novo com mais um tijolinho nessa estrada que eu, a pastora Ódia e o pastor Paulo estamos oferecendo. E que bom que vocês estão participando e fazendo perguntas. E, por favor, provoquem mais. O Moisés tem uma última provocação. Paulo Etch, penso que as estruturas políticas, econômicas e sociais têm muito a ver com a nossa teologia. Profundamente, Moisés, sem dúvida nenhuma. É por isso que é muito importante trabalhar com o discurso religioso, né? Esse papo de que religião, futebol e sei lá o que mais, política não se conversa. Esse é o papo dos opressores que querem nos domesticar, nos calar. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa fazer mais teologias para poder mudar a sociedade e mudar os nossos olhares, né? O jeito como a gente faz política. Bom, eu vivo em Brasília agora, nós não temos eleições aqui, mas vocês têm eleições chegando, né? Como é que o nosso discurso teológico pode ajudar a produzir saúde nas eleições? Como é que a gente pode ajudar a produzir gente que tenha discursos saudáveis, compromisso com a saúde integral, em termos de política, economia, relações sociais e etc. Pensem nisso, quem sabe a gente ainda pode conversar sobre isso em outubro, quando estiver mais perto, né, das eleições, que esse ano, se não me engano, vai ser em novembro. Então, energias boas, gente, muito obrigado. Eu queria terminar com uma oração de novo. Uma poesia do Rubem Alves, que está aí na tela. Então, vocês podem, inclusive, orar comigo. É uma poesia muito linda e que vale a pena. Ele é assim: que belos e infinitos são teus nomes, ó Senhor. Tu és chamado pelo nome de nossos desejos mais profundos. As plantas, se pudessem orar, invocariam nas imagens das suas flores mais belas e diriam: tu tens o mais suave perfume. Para as borboletas, tu serias uma borboleta, a mais bela de todas, as cores mais brilhantes, e o teu universo seria um jardim. Os que estão com frio te chamam sol. Aquelas que moram em desertos dizem que teu nome é fonte das águas. Os órfãos dizem que tens o rosto de mãe. Os pobres te invocam como pão e esperança. Deus, Ruá, nome de nossos desejos, tantos nomes quantas são as nossas esperanças e desejos, poema, sonho e mistério. Amém. Até o próximo domingo, gente. Energias boas. Thank you.